Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
A Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, auxílio emergencial prorrogado. Repercussão do mercado hoje já disso, Juliana, bom dia.
Bom dia, Thaís, Edu, bom dia para você que acompanha a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, auxílio emergencial já era esperado e que bom que foi prorrogado, porque a situação muito difícil ainda da economia brasileira. E a gente tem, então, até outubro agora, o auxílio emergencial prorrogado. Muita gente precisando desse dinheiro. Tem um número aqui que é chocante, assim, do professor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que ele diz que no início do ano, sem o auxílio emergencial, a gente teve 6 milhões e meio de brasileiros na pobreza. Então, assim, é pouco, mas você imagina o quanto que essas pessoas que estão na linha da pobreza, que pelo recorte aqui da FGV é de R$ 250 por mês, estavam sem proteção nenhuma. Então, óbvio que esse dinheiro precisava chegar.
Mas é muito pouco, Juliana. Olha, pessoas que moram sozinhas, 150. Mulheres chefes de família, 375.
Chegou a 1.200, né,
pois
no ano passado.
Pois é, demais beneficiários, esse aqui é a massa maior, 250. Se a gente pensar que um botijão de gás está 110, 120, já vai metade do auxílio emergencial.
A cesta básica, gente, é mais de R$ 600, né? 250, que é a média do auxílio emergencial, realmente você não compra nem a comida, né? Você vai nem as compras do mês. É muito pouco, realmente. É aquela discussão da tal das escolhas, né? A gente precisa fazer escolhas orçamentárias no país, mas tem um monte de interesse político. E agora, conforme a pressão for aumentando, político, CPI, investigação, eleições, vão começar a gastar dinheiro com um monte de coisa que não é prioridade. Então, é importante lembrar que o dinheiro que se coloca para baixa renda, ele se multiplica na economia também. Então, você protege as pessoas da pobreza, da fome e também faz a economia girar, né? E, além disso que você falou, Thaís, sobre o valor baixo para comprar gás de botijão, por exemplo, eu falei de alimento, conta de luz caríssima, ontem, de novo, combustíveis subiram, a gente está ouvindo aí o pessoal falar do etanol. O que está acontecendo? Está tudo caro, valorizado no mundo. Então, o etanol é açúcar, a gasolina, o diesel, o petróleo. Então, o mundo todo está crescendo, estão consumindo muito produto aqui do Brasil. Então, a China está crescendo muito, os Estados Unidos estão crescendo muito depois da pandemia. Então, esses produtos estão caros. Aí, um ouvinte nosso falou, bom, mas não dá para fazer de novo a questão das escolhas, uma política para proteger o caminhoneiro, a pessoa que precisa abastecer para poder circular a mercadoria no Brasil, porque a maior parte das mercadorias circula pelas estradas. E, de novo, a gente fala, é imposto, né? Metade do combustível quase é imposto. Então, se o Brasil precisa fazer escolhas. Vai ajudar esse setor? Da onde que vai tirar? Vai ajudar o mais pobre? Da onde que vai tirar? O problema é que a gente não sabe fazer escolha. Então, sempre que se gasta mais, o que acontece? Aumenta a carga tributária, né?
Então, é o que está acontecendo agora na discussão da reforma tributária.
Exatamente. O governo
fazendo
diz
em partes,
que não vai aumentar,
que...
vai, né? Segundo então, o setor produtivo,
fazendo,
né,
em partes, a parte que eles arrumaram primeiro é a parte da entrada e não a parte da saída. Então,
exatamente.
Vai aumentar.
E olha, já há duas vozes que sempre apoiaram reforma tributária, mas aqui em reforma tributária cabe qualquer coisa, não é? Quando a gente é mexer no sistema tributário, a questão é como. Como fazer? O que vai ser feito?
Não, tá
o empresário
confusão,
Luciano Hang, nas redes sociais, dizendo o seguinte: se é para fazer isso, então que não façam nada. E o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, também se manifestando publicamente contra o que foi apresentado nessa segunda fatia da reforma ao Congresso, né?
Porque a lógica faz sentido, né? Você tributar lucros e dividendos para poder desonerar a tabela do imposto de renda e isentar as pessoas que recebem menos. Você faz ali uma redistribuição de renda, né? E aí, ao mesmo tempo, empresas estão quebradas, né? Estão com um endividamento alto e aí fica uma confusão, porque esse é o momento, realmente, é toda essa discussão do timing e do que está motivando o que o governo chama de reforma tributária, que os especialistas dizem que nem dá para chamar de reforma, porque não ataca os problemas centrais hoje do manicômio tributário, que é o sistema tributário no Brasil, né? Então é isso. Na verdade, a gente é movido por interesses políticos, por populismos e não pelo que o povo precisa. E aí o povo sempre paga a conta, enquanto os privilegiados estão sempre com seus direitos garantidos, né? Infelizmente, é assim que funciona há quanto tempo, né? Acho que desde Dom João.
Cabral.
Acho que Upa, bem
é
antes. Cabral.
Tem até um programa hoje em dia que tem esse nome.
Juliana Rosa, obrigada, Juliana. Até amanhã.
Obrigada,
hein?
Até amanhã.
Obrigada, Ju.